estação que combina com você.
A gente sofre quando acaba uma grande paixão. Pode ser que eu esteja desapaixonando então.
Centro-Oeste
100.9.
É que eu sou a resposta da sua oração. Aquele agora vai que você nunca viveu.
100.9 FM, a rádio da cidade.
Bora lançar esse namoro na praça, de preferência aquelas que tem igreja. Até porque você já é dona da minha vida, dona da minha cama, dona da minha cesta.
100.9.
Você já parou para pensar no destino dos metais que são descartados? Eles podem virar poluição ou futuro. O Ferro Velho Silva transforma resíduos em novas oportunidades, retirando toneladas de metal da natureza e devolvendo isso em forma de sustentabilidade, emprego e vida. Reciclar não é só uma escolha, é um ato de responsabilidade com o amanhã. Recicle, preserve, faça parte dessa mudança. Ferro Velho Silva, margens da BR-282 em Pinhalzinho. WhatsApp 98503-7278.
Final de semana de ofertas é no Super Baixada e Baixada Express. Desinfetante Guimarães 2 litros, R$6,99. Amaciante Guimarães 5 litros, R$11,99. Sabão em pó Omo, lavagem perfeita, 1,6 quilos, R$21,99. Sabonete Palmolive Naturalis, 150 gramas, R$2,99. Gel dental clareador Dentil Carbox 90 gramas, R$16,99. É o final de semana de ofertas no Super Baixada e Baixada Express.
Música para todos os estilos. Você curte aqui na 100.9.
Mas tudo que é perigoso é mais gostoso. Se virar saudade, pelo menos vira o olho.
Você curte os maiores sucessos.
Tô me libertando desse amor abusivo que fez a minha mente acreditar.
Som que você gosta de ouvir.
Eu vou te levar daqui. Eu quero te roubar pra mim.
100.9 Centro-Oeste FM.
A Única Centro Odontológico segue com a campanha de Dia das Mães até o dia 20 de maio, porque mãe merece cuidado, carinho e motivos para sorrir todos os dias. E não existe presente mais especial do que devolver autoestima, confiança e felicidade para quem sempre fez tudo por você. Traga sua mamãe para uma avaliação na Única Centro Odontológico, em Pinhalzinho, na Avenida Brasília, próximo à matriz da Cooper Itaipu. WhatsApp 9-2002-7912. Seja único, seja única.
O frio chegou com tudo e a temperatura não para de cair, mas na Leve o clima esquenta de verdade. Tem casacos, blusas e jaquetas, tem tênis, botas e pantufas e os melhores cobertores para você não passar frio. E atenção para essa facilidade do Crédito Leve, é toda a loja e até 10 vezes e a primeira parcela só para daqui a 60 dias. Eu repito, toda a loja e até 10 vezes com a primeira para 60 dias. Corra pra Leve!
Bate-papo, informação, notícia, comentário e opinião. Está no ar, o Radar, seu talking show de todas as manhãs, na RCO.
Olá, meus amigos, bom dia, bom dia. Espero que todos estejam muito bem. Está no ar aqui na RCO, na sua 100.9 FM, o nosso radar nesta manhã especial, nesta manhã de segunda-feira, hoje, dia 18 de maio de 2026. Estamos chegando aqui mais uma vez ao lado do Henrique Paulo, com o trabalho técnico do Renan Ribeiro, para juntos levarmos a nossa melhor informação. E é muito bom estar contigo esta manhã especial, porque afinal de contas, né, prenuncia mais uma virada de tempo, início de mais uma semana, e não há dúvida que as informações de hoje são bastante importantes, né, para a gente começar bem informado a semana. Meu caro Henrique Paulo, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Fabiano. Bom dia a todos que sempre nos acompanham na programação do Radar. Um ótimo dia, uma ótima segunda-feira a todos. Começando muito bem a semana também com as principais informações da segurança pública e do trânsito. Também a gente vai detalhar aqui os fatos, os acidentes que aconteceram na nossa região, que mobilizaram as forças de segurança. Também um fato que ocorreu em Iporã do Oeste neste final de semana. A morte de um casal e a Polícia Civil divulgou maiores detalhes sobre esse fato também, além de outras informações que traremos para os nossos ouvintes com relação ao esporte, o pré-estadual de amadores, também a dupla Grenal em campo e tudo isso a partir de agora na programação do Radar.
Sem dúvida alguma, já estamos aqui também com ele, professor Ricardo Niquetti. Tudo certo contigo? Como é que está? Bom dia.
Bom dia, tudo bem? Final de semana... um tempo tranquilo na nossa região, né? Foi aproveitável, né? Então, aí mais uma semana começando, chegamos na metade do mês de maio e agora as definições políticas cada vez mais atuantes e foi um final de semana calmo, né? Então, tipo, é uma coisa que de alguma forma é um final de semana mais estratégico para pensar a política e para pensar essas outras dimensões da nossa vida também.
Sem dúvida. E eu quero aproveitar que antes de nós começarmos as informações, dar um abraço ao amigo Tony, sempre Tony, o Tony Buratti. Conhece o Tony Buratti ou o Ricardo Niquetti?
Não conheço.
Não conhece. Este é o gaiteiro, juntamente com o Vardinho, mais afamado do grupo Sul Encanto, né? Do nosso amigo Vardir, né? Ah, Valdir, um abraço também a toda a turma aí. Mas o Tony... acabou perdendo o seu caderno com as músicas, né? E um gaiteiro sem o repertório, ele fica meio desazado, né? E então, quem encontrou no trajeto entre o ginásio do bairro de Vineia, né? E seguindo ali pela Manaus, né? Até em direção a 282 ali, pode ter visto ou encontrado o caderno com o repertório das músicas do nosso amigo Tony, então que entregue aqui na RCO ou mesmo entre em contato aí com o nosso amigo Tony, tá certo? Um abraço, Tony, a toda a família Buratti, obrigado aí pela companhia, pela audiência aqui na manhã. E nós estamos já ao vivo também nas nossas redes sociais, né? No Facebook, no YouTube, no rco.com.br, em todas as nossas plataformas digitais. Você nos acompanha, nos prestigia aqui na RCO.
7:13 da manhã e agora a gente vai começar aqui também as notícias no oferecimento da AONET, qualidade de internet para você do campo e também da cidade, falando sobre uma história de uma amizade entre um menino e uma cachorrinha adotada há 4 anos aqui em Pinhãozinho. Então a Lilica e a família Galvani aqui de Pinhãozinho, então fizeram essa história bem bacana ao longo do tempo, criando esse vínculo. Então o pequeno Matias e a Lilica, e você confere agora um pouquinho de como que é essa história aqui em Pinhãozinho.
Agora faz parte da família. Ela é uma companheira inseparável. Sai para passear de bicicleta em uma mochila, ganhou um óculos personalizado e não desgruda do Matias.
Eu tomo banho com ela, eu almoço com ela, faço tema com ela, mas às vezes eu faço meio escondidinho da minha mãe.
Um dia veio uma senhora conversar comigo, que ela disse que ela estava viúva, que viajava muito, e pediu para mim segurar alguns dias a cachorrinha aqui em casa. E nesses alguns dias, a Lilica acabou se acostumando com o Matias e o Matias se acostumando com ela. Sabe aquela conexão quando... porque todo animal, né, no momento que encontra o dono, ele se apega em um só da família, né? E foi isso que aconteceu aqui. No momento que a Lilica se identificou com o Matias, eles ficaram grandes amigos.
Eu gosto muito de andar de bicicleta e daí eu tinha medo que ela ia na rua, né? Mas eu nunca deixo, eu entro na rua e ajudo ela. Eu peguei a mochila da escola, daí comecei a andar com ela.
Teve um dia que a gente achou muito engraçado ele pegar e colocar ela na mochila. E ele sempre foi assim, bem molecão, né? E aonde foi que a gente fez o primeiro vídeo e decidiu fazer o Instagram pro Matias, que hoje temos o Instagram Matias e Lilica, que é onde eles fazem vários vídeos, né? Além de andar de bicicleta. Que a gente publica os vídeos desde lá, aonde até surgiu uma empresa que é a Hello Pet, que patrocinou o Matias com uma mochila exclusiva para ele poder andar com a Lilica de bicicleta de uma forma que fosse confortável para ele e para ela também. É onde eles fazem os passeios deles hoje, nas ruas de Pinhalzinho, com a bicicleta e com a mochila que eles têm ali nos passeios. Que um animal, ele tem sentimentos como nós, seres humanos. Eles demonstram o sentimento deles da forma deles. Mas o sentimento que eles têm, o amor que eles transmitem é muito grande. Eu acho que as pessoas deveriam ter um pouquinho mais de conscientização, adotar um animal. A Lilica foi adotada. Às vezes a gente sente que ela tem algumas repreensões de medo, que a gente não sabe o porquê. Mas a gente tenta tirar esses traumas vividos na infância que ela teve, porque ela é muito amada aqui. E eu creio que as pessoas deveriam ter um pouquinho mais de consciência e amar, sim, cada animal. Depois que ela veio aqui com nós, ela não soube mais o que é usar uma coleira, ela nunca saiu do espaço dela, ela sabe muito bem preservar o espaço que ela está, ela sabe o amor que ela tem aqui na família. Uma vida bem longa juntos, né? Porque às vezes, se ele não vê ela por perto, ele tem muito medo de perder ela. A Lilica é o porto seguro dele para tudo, então ele se sente muito seguro quando ela está perto. E a amizade deles é muito grande.
Eu já tô com ela há 4 anos e eu gosto dela demais de...
Que legal, olha, sabe que essas histórias, né, a gente comentava aqui fora do ar, elas são bastante interessantes porque elas vêm cada vez mais demonstrar quanto os pets, quanto os bichinhos de estimação estão cada vez mais próximos das famílias, fazendo parte realmente dessas famílias. Além de ser uma companhia, eles também representam um apoio emocional. É, para muitas das crianças, e a gente vê quanto os animais são apegados a essas crianças, especialmente, e as crianças a esses animais, e esse é um bom exemplo, né, de como pode ser construída uma bela amizade, um relacionamento muito bacana, muito saudável, e que com certeza isso vai ser exemplo para outras crianças e também expandindo a nossa consciência de respeito e proteção aos animais, o que nós defendemos.
Exatamente, né, Fabiano? Acho que hoje cada vez tem mais gente que tem pet, esse processo cada vez está mais cuidadoso, e nós falamos aqui na semana passada sobre o caso do cachorro Orelha, né? Ah, é isso, né? E tem vários outros no estado, então acho que cada vez mais isso vai se tornar mais... Ele está integrado à nossa vida e cada vez vai ser mais delicado esse processo.
E seguindo aqui com as informações, então, no Radar, 7:18 da manhã, a gente troca de assunto também, dá sequência aqui ao nosso programa, porque mais da metade dos municípios catarinenses já contam com unidade do Sistema Nacional de Emprego, o SINE. O estado soma ao todo postos de atendimento em 152 dos 295 municípios do estado, com foco principalmente em aproximar trabalhadores em busca de emprego e empresas com vagas abertas. O trabalho do SINE ajudou a colocar Santa Catarina com a menor taxa de desocupação do país, de apenas 2,7%. Em 2022, há 4 anos, o número total de unidades era de 130 em todo o estado, ou seja, crescimento de 17% nesse período.
Destacar que o SINE tem um papel fundamental na ponte entre quem deseja trabalhar e quem está a necessitar de força de trabalho. E como tu destacaste, cresceu 17% o número de agências, ou seja, são 152 municípios hoje, eram 130. Aqui em Pinhalzinho nós já temos a agência do SINE que funciona há mais de 10 anos, muito mais de 10 anos, e não há dúvida que os encaminhamentos do SINE são muito importantes, porque eles já fazem todo um trabalho de triagem dos currículos, eles já fazem todo esse trabalho de indicação para a vaga mais adequada. Então nós temos que valorizar muito o trabalho do Sistema Nacional de Emprego, o SINE, que tem uma parceria com o governo do estado, com os municípios, o SINE aqui em Pinhalzinho, por exemplo, também é regional. Então é um trabalho que merece ser valorizado. E além disso, é destacar que o SINE, ele traz para o trabalhador uma oportunidade também de qualificação, porque tem indicações de cursos, tem indicações de outras oportunidades para melhoria contínua no contexto do mundo do trabalho. Então, são inúmeros benefícios que um Cine traz para o município, para uma região. São 295 municípios e hoje são 152 que possuem, né, esta agência nacional, né, do Sistema Nacional de Emprego.
Isso é super importante, né? Mais um dos mecanismos que são importantes e mostra o crescimento de Santa Catarina. E eu acho que esses números do Cine só vai aumentar, né? Acho que as cidades que talvez tenham menos capacidade, cada vez mais elas vão caminhar para ter esse sistema, porque é um sistema que ajuda nessa integração entre quem não tem emprego com quem vai ser empregado. Então acho que é um processo, uma organização interessante. Eu acho que faz bem, né? Quem precisou já desse tipo de serviço sabe o quanto é importante. Então acho que só tende a crescer e tomara que se expanda cada vez mais a nossa região, né?
Sem dúvida alguma. E deixar um abraço pro Cleiton, pessoal da Zagonel, né? Ô, como é que você tá, Cleiton? Ótima semana aí para os amigos da Zagonel. Uma recomendação aqui do Cleiton pro professor Ricardo é para trocar erva, né?
Tá engasgando?
Tá engasgando.
Eu vi muito de verde hoje, então tá
engasgando. Eu acho que é esse o negócio, não. Mas enquanto isso, eu vou tomar um pouco de mate, meu caro Henrique Paulo, porque saiu agora a pesquisa da PNAD contínua, né?
É verdade, assunto que a gente ia comentar agora na sequência também aqui, porque o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou o PNAD desse primeiro trimestre de 2026, então, Fabiano. Importante esse assunto e que a gente possa comentar agora na sequência.
Exato, me chamou a atenção alguns dados da PNAD contínua, viu, o Henrique e Ricardo. Por exemplo, falávamos do Cine. Santa Catarina tem 6.780.000 pessoas com 14 anos ou mais de idade, ou seja, a nossa força de trabalho cresceu 25.000 pessoas em 3 meses, tá? E se a gente olhar a população ocupada, são 4.510.000 pessoas, cresceu 15.000 pessoas a mais no mundo do trabalho, tá? Além disso, a população na informalidade diminuiu em 10 mil pessoas. Pode parecer pouco, mas não é, né? Ou seja, nossa população que está na informalidade. E a população desalentada, ou seja, aquela população que está numa situação de vulnerabilidade mais delicada, mais extrema, também aumentou, o que nos chama atenção, né? A população desalentada, ela soma 13 mil pessoas no estado, né? São 1.000 pessoas a mais em relação ao quarto trimestre de 2025. Então, é um dos pontos de atenção no mundo do trabalho que acaba chamando a atenção, isso para o estado de Santa Catarina.
E também mostra os dados em relação à educação, né? Então, esse processo, tem muita gente que está em Santa Catarina porque tem vários programas, mas o tempo de estudo cada vez está menor, né? Menor não, mas diminuiu as pessoas fazer universidade, né? E estudar mais tempo. E isso também reflete um pouco dessa dinâmica nossa nacional, né? Ao mesmo tempo que se a gente tem um pleno emprego, a gente pode dizer assim, a gente vive num sistema que tem bastante oferta de emprego, mas o emprego qualificado está cada vez, as pessoas estão se preparando menos para ele, e aí as pessoas entram no mercado de trabalho e trabalham num trabalho que talvez ganhe menos do que a expectativa que ele ia ter, né? Então isso são dados interessantes, porque de alguma forma esses dados nos ajudam a ver o Brasil real, né? Não o Brasil que é propagandeado, né?
Pois é, e me chamou a atenção que dos 4,5 milhões de pessoas com ocupação, né? 1 milhão e 100.000 pessoas trabalham por conta própria, né? Ou seja, com CNPJ ou sem CNPJ, né? Então, me chamou bastante atenção. E, por exemplo, desse crescimento de 9.000 pessoas que estão trabalhando por conta própria, 5.000 tem MEI, por exemplo, e 4.000 não tem MEI, Ah, ou seja, são pessoas que estão trabalhando
na informalidade. Viu, Fabiano, mas é uma pergunta a você assim, mais estrutural, né? Você acha que depois dessa reforma trabalhista que nós vamos ter, com todo esse incentivo que se tem em uma parte das indústrias e tudo, tu acha que a gente vai caminhar para os nossos empregos estar mais relacionados à indústria, ou a gente vai caminhar para os empregos ter mais relacionados a serviços, né? Eu digo isso porque o mundo tem essa discussão em relação a como a gente vai fazer esse modelo. A gente vai deixar a China ser a grande manufatura do mundo e a gente vai sobrar serviços e outras coisas, ou a gente vai, de alguma forma, tentar concorrer com isso e ter uma indústria nacional mais forte? Como é que tu vê esse futuro nosso em relação ao emprego?
Boa a tua pergunta. Do ponto de vista econômico, uma sociedade mais desenvolvida, ela tem mais serviços e indústria, né? Esses dois segmentos, eles andam mais, porque quando você pensa em serviços, você está pensando em atividades com poder para um poder aquisitivo mais elaborado. E na indústria, você tem, caminha junto um alto incentivo à inovação, à manufatura, à exportação, para além de produtos primários. Né? Mas se a gente olhar, por exemplo, né, a questão de serviços no estado de Santa Catarina, foi a que mais gerou empregos. Foram 20 mil novos empregos nesse contexto, né? Um crescimento de 10%. E depois veio o setor de alimentação e alojamento, ou seja, também nos serviços, que alimentação e serviços, hotéis, por exemplo, né? Então, a indústria gerou 21 mil novos empregos, uma alta de 2%. Mas lembrando que a indústria é a grande força motriz hoje, assim, de número de empregados em Santa Catarina. Nós temos que reconhecer isso. Exatamente, né? E o comércio e a agropecuária tiveram recuos, ou seja, o comércio, e o que tem mostrado muito, né, da atividade econômica, né, que atividades meio, a gente viu que, por exemplo, mecânicas ou reparo de veículos, né, teve uma redução de quase 5%. Na geração de empregos, a agropecuária também, e se somar as atividades todas, nós tivemos um recuo de 50 mil pessoas, uns 50 mil postos de trabalho.
E não sei se chegou a reparar, teve uma reportagem, acho que não sei se era no Globo, de sábado ou domingo, que ele mostrava que essas grandes feiras do agro, tipo o Agrishow e todas elas, esse ano todas elas fecharam no vermelho, tipo, todas elas recuaram o rendimento em relação aos anos anteriores. Então quer dizer que o agro também está sentindo anos com talvez o valor não tão, o custo de produção maior e o valor do grão cada vez mais estabilizado ou até diminuindo. Então isso está arrochando o mundo do agro, que talvez faça isso, né? Se emprega menos gente e ele está com uma demanda. Talvez o cenário positivo do agro está cada vez menor, né? Isso pode, em alguns estados que tem mais essa vocação, pode desacelerar. Lógico que Santa Catarina tem uma dinâmica um pouco diferente, mas isso é uma coisa a se preocupar, porque eu acho que um país que quer se desenvolver, ele tem que ter indústria, e a indústria ela vai desencadear todos os outros empregos de uma forma secundária, porque com uma indústria forte, os serviços se tornam estáveis, o comércio se torna de alguma forma superavitário. Se tiver só o comércio, eu acho que a gente fica muito vulnerável às oscilações do mundo de fora, né?
E falando de massa de renda, né? Chamou atenção também que na PNAD, o rendimento médio mensal do catarinense, de todos os trabalhos, se você pegar, por exemplo, lá o empresário, o médico, o advogado, assim como o auxiliar de operação de máquinas na fábrica, né? Pegar o salário de todo mundo e fazer uma média, você tem um rendimento de R$4.298. Mas lembrando que a média é o melhor dos piores, né? E o pior dos melhores, isso é média, tá? Mas em relação a posições entre os estados, nós estávamos na terceira posição e hoje somos a quarta posição. Em primeiro lugar vem o Distrito Federal, não preciso explicar por quê. São Paulo, que tem R$4.378 de média, Rio de Janeiro com R$4.352 e aí Santa Catarina. Na sequência vem o Paraná, o Rio Grande do Sul e o Mato Grosso. Mas o Mato Grosso tem uma especificidade, né? Que é a questão do agro. Então você tem ali uma parcela de população relativamente pequena, mas com uma concentração de renda bastante alta. Tá? Então você tem algumas questões que a estatística acaba não mensurando.
E eu assisti o Globo Rural domingo, né? E aí tinha um dado que desbancou Santa Catarina, porque o Mato Grosso se tornou o maior produtor de eucalipto do Brasil. Eu não sabia que tinha essa produção tão forte no Mato Grosso de eucalipto. Então isso também, né? As indústrias de celulose e tudo também, elas estão migrando. Então Santa Catarina, por esse aspecto, eu acho que cada vez mais se torna necessário a gente fazer um corredor logístico para Santa Catarina não se tornar cada vez mais, perder escala de produção e isso diminuir todo esse sistema que nós estamos falando agora, né?
Sem dúvida alguma. Agora 7h30, o Henrique Paulo.
E seguindo aqui com as notícias, o governo do estado entregou na sexta-feira a revitalização de diferentes setores do Hospital Regional do Oeste em Chapecó. As melhorias, elas visam garantir mais conforto e qualidade no atendimento prestado. Desde que a Secretaria de Estado da Saúde assumiu, essa parte do hospital de contratualização tem sido investido em obras e ampliações de serviços oferecidos à população do Grande Oeste. Entre as áreas aprimoradas estão a sala de acolhimento da UTI geral do sexto andar do Bloco M, que recebeu amparador, poltronas e reestruturação do espaço. Também as salas de espera do sexto e oitavo andares ganharam novas persianas, assim como a sala de acolhimento do sétimo andar, que também recebeu um novo mobiliário, Fabiano.
Importante porque, afinal de contas, o hospital regional ele acaba se transformando num espaço muito importante para o atendimento, não só aqui para a região da Mosque, de Chapecó, no entorno, mas para toda a região, por exemplo, do oeste e extremo oeste. Nós temos 3 hospitais regionais aqui, muito operativos: Chapecó, o Hospital São Paulo de Xanxerê e também o Hospital Terezinha Gaio Basso de São Miguel do Oeste. Mas desses 3 hospitais, né, o que tem mais estrutura, que tem mais a capacidade de atendimento, sem dúvida, é o Hospital de Chapecó. E, por exemplo, a oncologia, ela funciona em Chapecó de uma maneira bastante importante, né? Esses espaços todos revitalizados, quem está aí na live, por exemplo, está podendo ver como ficou, né? Esses espaços todos muito bem decorados, com poltronas confortáveis. Foi inaugurada uma capela, porque afinal de contas a oração, eu entendo que neste momento que as famílias passam por alguma dificuldade, ela é um conforto, ela é um alento, ela é um suporte de força, né? E a gente precisa também encarar os espaços de saúde de uma maneira mais leve, né? E eu acho que isso a gente tem conseguido, né, com o tempo, transformar o ambiente hospitalar não mais ou que ele tenha aquele sentimento ruim, né, de negatividade, mas sim para um sentimento de esperança.
E esse investimento em saúde é sempre algo que é muito importante, né? Porque sem o investimento de saúde, através do investimento em saúde é que esse processo se dá cada vez mais, né? Eu acho que dinheiro em saúde nunca é um dinheiro mal gasto, e os hospitais da nossa região, eles estão sempre no limite do limite. Então que bom que alguém comece esse investimento, seja contínuo. E cito mais, a gente teria que pensar o investimento em saúde aqui 20 anos para essas escalas se tornarem maiores, senão a gente está sempre meio que apagando o gelo, né? Mas essas reformas são cada vez mais interessantes. Esse projeto de humanizar os espaços físicos também, eu acho que é uma coisa importante, porque as pessoas ficam ali e eu acho que elas se sentem mais acolhidas num momento de tão fragilidade, né?
Exato, e o hospital regional, como a gente falou, né, é uma referência, né, em alta complexidade. Ele tem atendido muito a região e o número de atendimentos vem crescendo bastante, né? Então a gente tem quase 30 ou mais equipes médicas atuando lá dentro do hospital, né? Mais de 50 equipes de enfermagens. Então a gente tem um atendimento de neurocirurgia, neurologia, oncologia, oncologia pediátrica, obstetrícia, ortopedia e traumatologia. Então agora a UTI que foi ampliada, então é importante. Meus amigos, o Hospital Regional precisa desse olhar do Estado, né? Passou por alguns momentos difíceis economicamente falando, né? Mas agora parece que a situação está estruturada.
E seguindo aqui com as informações, no próximo domingo, dia 24, as centrais sindicais promovem então o Dia Nacional de Lutas pelo fim da escala 6x1. A orientação é que haja uma mobilização do movimento popular em todas as capitais do país. Os sindicatos defendem a redução imediata da jornada de trabalho, com 2 dias de descanso semanais e sem redução de salário. Nesta semana, o relator da proposta, o deputado Léo Prates, do Republicanos da Bahia, deve apresentar o texto final na comissão. A votação está marcada para o dia 26. No dia seguinte, os sindicatos estarão nas portas dos locais de trabalho para levar o tema aos trabalhadores.
Eu acho que esse tema é um tema que é muito caro ao governo, né? Então, tipo, esse lugar, eu acho que essas mobilizações, eu não sei se elas vão ter tanta força assim, mas o que vai ter força é que o governo vai investir todo de alguma forma, ele vai colocar o seu governo em jogo nessa votação. Se chegar a perder, ele vai ter um discurso que ele era a favor do fim da escala, do povo, e o pessoal não quis. Se ele ser vitorioso, ele vai dizer que ele apoiou e está no lado do trabalhador. Veja, é um tema extremamente complicado nesse sentido, mas é um tema que eu acho que é uma pauta que é para além dos partidos, né? Eu acho que é um tema que se conecta a algumas discussões que a gente já tem. Claro que são 4 horas só, menos por... 4 horas e alguma coisinha, né? De horas, né?
É 4 horas. Basicamente é isso.
Isso, em relação ao horário, mas é um dia a mais, né? Por causa do sábado, né? Claro que, como o Fabiano já falou várias vezes, várias empresas já fazem isso, mas aí como é que vai fazer essa transição? Porque eu acho que a lei vai ser aprovada, né? A grande só a questão, a dúvida e talvez o debate se dá como isso vai ser implementado. Algumas pessoas querem alguma coisa um pouco mais longa, diluída, para a indústria, principalmente, e os serviços não ter tanto impacto, e outras querem imediatamente, né?
Pois é. E o que que é, por exemplo, os políticos, né, a parte lá do Centrão, está propondo? Que o recolhimento do FGTS seja reduzido à metade e o INSS zerado em troca do fim da escala 6x1, o que traria um custo, né, bastante alto para o governo. Né? Então, na verdade, o que o Centrão diz é o seguinte: olha, eu não vou votar contra, mas em compensação, né, você vai pagar essa conta.
Você, tu diz o trabalhador, né?
Não, ou o próprio governo. E o trabalhador também. Né? O trabalhador também, né? Então, o que que eles estão propondo? O FGTS pela metade, de 8% para 4%, né? Na parte da empresa, o INSS é zerado, né? Hoje, por exemplo, uma empresa com normal, o lucro presumido, né? O lucro real é quase 20% daí sobre o salário, né? A dedução da carga tributária, que é descontar despesas com esses postos de trabalho da base do cálculo do imposto de renda e da contribuição social, né? E as empresas do Simples e do lucro presumido, que criarem novos postos de trabalho, ganham um crédito tributário equivalente para compensar esse custo. Porque o que que acontece? Isso é certo. Tá? Na indústria, centavo é bastante, por conta da escala de produção, porque a indústria, ela faz resultado na escala e vai representar um aumento importante. E esse aumento importante de custo de produção, por conta da mão de obra, vai se transformar em produto mais caro. Esse produto mais caro vai gerar uma inflação. Além disso, você também não tem a certeza de que o nível de impostos continuará o mesmo.
Já entra em vigor
a reforma tributária, né? Que está em fase de teste em 2026 e em 27 ela vai para valer, né? E então é uma discussão, primeiro, não é o momento de fazê-la. Estamos às vésperas de uma eleição, não é bom isso. A gente corre o risco correndo e vivendo o risco de politizar uma discussão super delicada, que pode custar muito caro.
Tá, mas vamos ter que... Ela vai ser aprovada, provavelmente.
Não, claro que vai, porque que político que vai querer ser contra o trabalhador?
É, tá, então ela vai ser aprovada. A grande questão é saber como ela vai ser. Essa conta que tu coloca mais no bolso do próprio trabalhador e do governo. Eu acho que essas coisas vão ser articuladas, né? E acho que o Henrique falou dia 26, né? Então acho que isso semana que vem já vai se colocar no, a gente vai ter um pouco mais de vislumbrar como essas coisas vão se dar, né? Mas eu acho que é uma pauta que também vai ser alongada no sentido de ter uma certa transição para fazer por causa de como as empresas vão trabalhar com o número reduzido. Pensa assim, a Aurora aqui, a Tirol, que trabalham com turnos integrais o ano inteiro, porque não tem como parar a produção de leite, né? Então isso tem que ser de alguma forma organizado previamente, né?
Sem dúvida. Agora 7h41.
Uma última informação aqui para a gente fechar na primeira parte do programa sobre o presidente Lula, que disse a interlocutores e aliados que não pretende recuar na escolha de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal e sinalizou que gostaria de insistir no nome mesmo após a rejeição do advogado no Supremo aí. Então o Lula tem dito em conversas que a derrota sofrida por Messias teve só 34 votos a favor, então não representou um revés técnico ou pessoal ao ministro, mas sim um movimento articulado por Davi Alcolumbre do União Brasil para afrontar o governo, segundo ele. No Judiciário e na Procuradoria-Geral da República, a avaliação é que Messias cumpre os pré-requisitos para o Supremo e que o Senado extrapolou ao negar a sua indicação. Então, está aí os próximos passos dessa nova indicação do Messias para o STF.
Não, é uma indicação, né? Ainda é uma possível indicação. Eu acho que se fosse indicado seria uma coisa ruim. Não por causa do nome da pessoa ou nada, mas é porque talvez tensiona cada vez mais essa relação entre os poderes, né? Eu acho que perdeu, aceita que dói menos e tenta lançar outra pessoa. Eu acho que o mais adequado também seria não indicar mais esse ano, né? Porque como o Beno falou, talvez não tenha clima em relação às eleições, já se avizinho, né? Então eu acho que se ele chegar a lançar de novo ou colocar de novo o nome, eu acho que fica cada vez mais tenso essa relação, né? E lembrando que depois que ele colocar o nome, o presidente do Senado tem... E não é imediatamente que ele vá colocar em pauta a votação e tudo, né? Então, eu acho que só vai desgastar mais esse processo entre o Executivo, o Legislativo e o próprio Judiciário, né?
Sem dúvida. E eu vejo que a indicação do Messias vai trazer novamente embates desnecessários para dentro da casa do governo. Messias... entendo estar contaminado pelo ambiente da política. O Supremo Tribunal Federal, ele precisa demonstrar cada vez mais habilidade técnica e discrição do que vitrine, do que fazeres e participação política. E essas indicações que a gente vem percebendo ao longo do tempo, elas são muito mais relacionadas à política do que propriamente ao judiciário, à produção acadêmica que essa pessoa tem e que demonstra ali qual que é o discernimento que ela tem sobre o fazer jurídico do ponto de vista positivo. Então, é isto que nós precisamos nesse momento, não é trazer mais problemas para dentro do Supremo. que toda vez que um processo chegar no Supremo, dependendo quem é o julgador, a sociedade diz, não, mas esse cara aqui é do partido tal, é do partido tal, ou fez isso, ou advogou para aquele, ou advogou para o outro, e isso tudo só traz desgaste para a instituição, que já está numa situação bem delicada.
7h45 da manhã, e assim a gente fecha a primeira parte com as informações aqui. Para você que está ligado conosco na programação do Radar, obrigado pela sua sintonia. E agora a gente vai saber como se comporta o tempo nesta segunda-feira com a Camila Cardoso, diretamente de Florianópolis também. Hoje a condição climática que a gente percebe já não está mais tão frio, já iniciamos a semana um pouquinho mais tranquilos com relação a isso, mas tivemos uma leve garoa aqui em Pinhalzinho, Camila, ontem à noite, até percebendo aqui nas ruas também a precipitação que aconteceu. Mas conta pra gente como é que se comporta o tempo e a previsão aqui para nossa região. Seja bem-vinda, Camila. Bom dia.
Bom dia, Henrique. Bom dia a todos que nos acompanham. Então, uma semana iniciando com promessa aí do ingresso desse ar frio, né, que deve trazer novamente uma semana bastante amena, não apenas para o Grande Oeste, mas para o sul do Brasil de um todo, né? Agora pela manhã a gente ainda tem uma presença de nuvens, principalmente entre o Norte Gaúcho e o Estado de Santa Catarina, mas ao longo da segunda-feira uma nova intensa massa de ar frio adentra o Rio Grande do Sul, então ela vem da Argentina em direção ao Rio Grande do Sul e vai favorecer queda gradual nas temperaturas ao longo desta segunda. Então hoje é aquele dia, Henrique, que as temperaturas mínimas, ou seja, o menor valor de temperatura do dia, acontece no período noturno. Então, às vezes, tu sai para trabalhar bem cedinho, tu só volta no final da tarde, já tem em mente que o entardecer e a noite vão estar mais gelados do que agora. É um dia com mais nuvens pela manhã, aberturas de sol conforme as horas vão passando, principalmente no período da tarde. E aí sim, terça, quarta, serão dois dias ensolarados com as nuvens retornando lá na quinta-feira. Praticamente, não tem grandes indicativos de chuva para a semana. Talvez a gente tenha alguma outra instabilidade passageira lá mais no final da semana, mas de fato o frio é o principal aspecto desta semana. Isso porque as manhãs de terça e quarta-feira prometem ser bem geladas e o pico do ar frio deve acontecer na quarta-feira pela manhã, quando novamente voltaremos àquele patamar inferior à casa de 5 graus em Pinhalzinho. Ao longo de toda a semana, muito possivelmente as temperaturas quase que nem um dia vão alcançar a casa de 20 graus. Então a semana com características de inverno, digamos assim, por aqui.
Obrigado, Camila, pelas informações do tempo. Também, logo após o meio-dia, no RCO Notícias, teremos mais detalhes também de como vai se comportar e a previsão aqui para a nossa região. Até amanhã.
Até amanhã, um abraço.
Está aí a Camila Cardoso, então, conosco na programação do Radar. Então, o frio ao longo dessa semana deve dar o ar da graça aqui também em Pinhalzinho e na nossa região. 7h48 da manhã, agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com os detalhes da segurança pública e também do trânsito aqui na programação do Radar. Não sai daí que a gente volta daqui a pouquinho.
Hora certa. Oferecimento Única Centro Odontológico.
RCO 749.
A Única Centro Odontológico segue com a campanha de Dia das Mães até o dia 20 de maio, porque mãe merece cuidado, carinho e motivos para sorrir todos os dias. E não existe presente mais especial do que devolver autoestima, confiança e felicidade para quem sempre fez tudo por você. Traga sua mamãe para uma avaliação na Única Centro Odontológico, em Pinhalzinho, na Avenida Brasília, próximo à matriz da Cooper Itaipu. WhatsApp 9-2002-7912. Seja único, seja única.
Você ouve a ZYV 296, canal 265, 100.9 FM, uma empresa do grupo RCO de comunicação. Centro-Oeste FM, sempre conectada com você.
As melhores ofertas estão na rede Itaipu de supermercados. Cerveja Antártica Original 473 ml, 4,79. Cerveja Antártica litro, sem casco, 6,85. Beba com moderação. Tira mancha sem cloro, girando sol, 2 litros, 9,98. Amaciante concentrado, girando sol, 1 litro e meio, 18,49. Papel higiênico, milho e folha dupla, 12 rolos de 30 metros, leve 12, pague 11, 13,49. Rede Itaipu de supermercados, qualidade e economia todo dia.
Supermercado Itaipu.
Aniversário de Zafar. Até o fim do mês tem Renovar Bosch. Traga seu equipamento usado ou sucata e ganhe descontos de até R$150 em ferramentas Bosch nova. Olha essas ofertas. Martelete perfurador GBH2 24 por apenas R$799 na troca. Esmerilhadeira GWS 700 por apenas R$279 na troca. Mas é só até o final do mês. De Zafar, suprimentos industriais. Parceira de quem faz acontecer.
O frio chegou com tudo. Aqueça seus pés com as super ofertas da Leve. Coturno Rabarim apenas R$99,90. Pantufa adulto Europa R$69,90. Dois pares de tênis femininos Mendi por R$100. Tênis olímpicos com 15% de desconto e em 5 vezes. Toda loja em até 10 vezes com a primeira para 60 dias. É na Leve.
Minuto da Prefeitura de Águas Frias.
Atenção moradores e motoristas que trafegam pela região da linha Dona Antônia, especialmente comunidades de Tarumãzinho e Alto Tarumãzinho. Devido a obras de reabertura da estrada, atualmente há grande sobra de terra sobre a pista, o que exige cuidado redobrado ao trafegar pelo local. Com a previsão de chuva para os próximos dias, as condições podem se agravar significativamente, tornando o trecho escorregadio e até quase impossível de passar em alguns momentos. Reforçamos, redobre a atenção ao trafegar. Evite o trecho em caso de chuva intensa. Busque rotas alternativas, se possível. Importante, as obras em andamento são de responsabilidade da construtora Oliveira, não sendo uma intervenção no município neste momento.
Atenção você que está construindo, reformando ou adequando seu espaço. A JI Acessibilidade e Iluminação oferece soluções completas em acessibilidade e iluminação. Mapa tátil, pisos táteis, barras de apoio, sinalização, iluminação residencial, comercial e industrial. Tudo conforme a norma 9050, com qualidade garantida. JI Acessibilidade e Iluminação. Mais segurança, conforto e inclusão para todos. Em amplas instalações para melhor servir. Avenida Manaus, esquina Quaracaju, Galeria Rovani, bairro Nova Divinéia, em Pinhalzinho. WhatsApp 98863-1998.
Está à procura de sofá? Vem pra Denken Outlet, todos confortáveis e preço direto de fábrica. Sofás retráteis, reclináveis, sofá grande e pequeno, sofá cama, poltronas, cabeceiras, puffs, camas estofadas, tudo na Denken Outlet. Algum modelo vai te encantar. Venha conferir na Avenida Recife, na esquina com a Avenida Brasília, no centro em Pinhalzinho, ou no WhatsApp 999286601 e no Instagram, @ Denken Outlet. Conforto e preço direto de fábrica.
Sete e 7:53 da manhã, estamos de volta. Esse é o Radar para você. Valeu demais pelo carinho da sua audiência. Sintonia conosco na programação por aqui, nos veículos, rodando pelas estradas da nossa região, também acessando o nosso site, o rco.com.br. Agora a gente chega por aqui com as principais informações da segurança pública e também do trânsito, no oferecimento da Íntegra Monitoramento. Serviços de monitoramento 24 horas para você, com aplicativo, aonde você pode ativar e desativar o sistema de segurança da sua empresa, da sua residência, com muito mais praticidade. Também conta com um custo bem menor do que você imagina. Venda e instalação e locação de sistemas de segurança para você, rondas motorizadas para a sua empresa, para garantir que tudo esteja seguro de verdade. Então você pode fazer um orçamento com a Íntegra através do WhatsApp 3199-1665. Íntegra Monitoramento, dia ou noite, a sua melhor proteção. Falando nisso, a Jaco Corretora de Seguros trabalha com responsabilidade para você, também com transparência. A equipe da Jaco oferece aí uma variedade de opções e um excelente custo-benefício, seguro automotivo, residencial, para você com certeza ter essa proteção. Jaco Seguros, atendimento na Avenida Recife, número 870, sala 1, aqui em Pinhalzinho, telefones 988277380 e 3366-3996. Esses são os nossos parceiros por aqui na programação do Radar. E agora, os principais destaques também do trânsito da segurança pública. A gente começa falando sobre um grave acidente que aconteceu em Chapecó, onde um jovem de 20 anos, ele morreu após uma batida, então, na SC-283. A colisão envolveu um Fiat Stilo, ocupado pela vítima, e também um micro-ônibus. Fato esse registrado no sábado. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o coletivo envolvido nesse acidente tinha placas de Pato Branco, no Paraná. Já o carro ocupado pela vítima, então, era de Planalto Alegre. O motorista do carro, ele foi socorrido com lesões na cabeça e encaminhado ao Hospital Regional do Oeste em Chapecó, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade. O condutor do veículo de passageiros, de 33 anos, não se feriu. Conforme também a PM, o teste do bafômetro foi feito nele e apontou o resultado negativo para ingestão de álcool. Também, o motociclista de 34 anos ficou ferido após um acidente envolvendo uma moto e um carro na tarde de sábado, na SC-283, em Guatambu, nas proximidades da fazenda Zandavale. A ocorrência, inclusive, mobilizou a aeronave do Saerfront, então o acionamento aconteceu por volta da 1h50. Conforme as equipes de resgate, o condutor da moto, ele sofreu diversas escoriações pelo corpo e apresentava também suspeita de fraturas em decorrência do impacto com o veículo. Após os primeiros atendimentos, ele foi encaminhado até o Hospital Regional do Oeste para dar sequência ao seu tratamento. Outra informação por aqui: o atendimento do Corpo de Bombeiros a um fato em Xanxerê. Uma cena de companheirismo e lealdade, então, emocionou moradores aqui da nossa região no sábado. Um cachorro mobilizou equipes de resgate após ficar preso na estrutura de uma passarela sobre a BR-282. O animal estava debilitado e não conseguia sair sozinho do local. Durante todo o atendimento, uma situação chamou a atenção, porque outro cão permaneceu ao lado dele, acompanhando toda a movimentação, como se esperasse, então, pelo resgate do amigo. Com cuidado, socorristas conseguiram acessar a estrutura e retirar o cachorro em segurança. Após o salvamento, os dois parceiros ficaram juntos novamente, então, acompanhando esse fato que aconteceu lá em Xanxerê. Também aqui apreensões por parte da Polícia Rodoviária Federal. Um jovem de 26 anos foi preso na madrugada de sábado após ser flagrado transportando quase 240 quilos de maconha em Xanxerê. A droga foi encontrada pela PRF dentro de um Onix Plus, abordado por volta da 1h. Conforme os policiais, a mercadoria ocupava todo o porta-malas e também os bancos traseiros. Natural de Santa Maria, o motorista contou aos agentes que pegou a carga em Foz do Iguaçu, no Paraná, e faria a entrega em São José, na Grande Florianópolis. Durante a abordagem, ele relatou que trabalha como motoboy, tem duas filhas e enfrenta dificuldades financeiras. O veículo utilizado no transporte da droga era locado. O jovem, a carga de maconha e o automóvel foram encaminhados à delegacia. Também aqui, um motorista usou um manequim com peruca no banco do passageiro para despistar a fiscalização da PRF em Santa Terezinha de Itaipu, no Paraná. Fato que repercutiu também a nível nacional. Segundo a PRF, o boneco era usado ali para simular uma companheira, como se fosse um casal no carro, e assim não levantar tantas suspeitas. Mas houve ali uma perseguição, mesmo com esse disfarce utilizado pelo suspeito. A PRF chegou a utilizar o dispositivo dilacerador de pneus, a cama de Fakir, para que o carro parasse. Ele conseguiu, então, mesmo com os pneus ali, as rodas estouradas, entrar em uma área de vegetação, abandonou o automóvel e fugiu a pé, não sendo mais localizado. Após a vistoria, então, os policiais constataram que esse carro tinha registro de furto em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Uma última informação aqui, triste, que foi repassada pela Polícia Civil nesse final de semana, e também atendida pela Polícia Militar, fato em Iporã do Oeste, onde um casal foi encontrado sem vida, fato esse no interior do município, e segundo as forças de segurança, teria sido um feminicídio, então depois com a morte do suspeito envolvido nesse fato. Então agora a Polícia Civil e a investigação farão ali um aperfeiçoamento da investigação, do fato também, para trazer mais detalhes sobre essa situação que aconteceu no interior do município de Iporã do Oeste. Fato que os familiares acabaram suspeitando ali da ausência do casal, foram procurar quando localizaram então os corpos desse casal ontem lá em Iporã do Oeste. Essas as principais informações do trânsito e também da segurança pública aqui no Radar, agora 8 da manhã. E a gente passa com os principais destaques também do esporte para você que nos acompanha agora nesse momento. Final de semana movimentado também no Campeonato Brasileiro da Série A. Os jogos que marcaram também a disputa. O Internacional entrou em campo no sábado, goleou o Vasco pelo placar de 4-1, Atlético Mineiro 3, Mirassol 1, o Fluminense ganhou de São Paulo por 2-1, Palmeiras e Cruzeiro, melhor dizendo, empataram em 1-1, Santos foi derrotado pelo Curitiba por 3-0. Esse jogo teve um detalhe curioso, que o Neymar, ele sentiu uma lesão, estava sendo atendido, quando o quarto árbitro ali acabou levantando então a placa de substituição, mas que não seria o Neymar, seria outro jogador, entrou o Robinho Júnior, e o Neymar ficou indignado com a situação, foi substituído sem querer nesse jogo. Botafogo fez 3-1 em cima do Corinthians, Bahia e Grêmio empataram em 1-1, o Grêmio saiu na frente e agora também escapa um pouquinho mais ali da zona de rebaixamento, com 18 pontos, mas a mesma pontuação do Corinthians, que é o primeiro dentro do Z4. O Bragantino venceu o Vitória por 2-0, a Chapecoense foi derrotada por 3-2, estava empatando até os minutos finais, quando o Bruno Leonardo fez um gol contra, então a Chapecoense segue na lanterna, são apenas 9 pontos, e o Remo então conquista essa vitória jogando na Arena Condá. Atlético Paranaense e Flamengo empataram em 1-1. O jogo teve a participação aí nas arquibancadas do técnico da seleção brasileira, o Carlo Ancelotti, que fará então a lista, anunciará essa lista dos convocados para a Copa do Mundo hoje à tarde, a partir das 4 horas. Então ele que esteve, foi o único jogo que ele acompanhou da rodada, a partida entre Atlético Paranaense e também o Flamengo. Jogos do Campeonato Brasileiro da Série B, destaque para as equipes aqui da região sul. O Juventude empatou com o Atlético pelo placar de 1-1. E hoje temos Ponte Preta e Londrina fechando a rodada do Brasileirão da Série B. Também estadual de amadores, partidas desse final de semana, jogos que envolveram as equipes aqui da capital da amizade. O Ajap venceu o Ipiranga pelo placar de 2-1 e o Grêmio Santa Lúcia foi derrotado pelo Aliança de São João do Oeste por 3-2. A artilharia da competição está com o Gustavo Lach Borges do Ajap, tem 7 gols marcados, então essa foi a 6ª rodada da competição. O Ajap está no grupo C, tem 13 pontos, é o líder da sua chave. O Ipanema de Mondaí fechou com 12. Já o Grêmio Santa Lúcia fechou com 8 pontos na segunda colocação do seu grupo, atrás do Aliança, que foi a 15 pontos somados. Então está aí o estadual de amadores também, que movimentou este final de semana. 8:03 da manhã, mais destaques do esporte também no Resenha Esportiva desta segunda-feira. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com a nossa tradicional entrevista. Não sai daí, que a gente volta já já.
Acesse nosso site rco.com.br e fique bem informado com as principais notícias do Brasil e do mundo.
Sabia que tem gente que acha que o Sicoob é só para quem é do agro ou empresário? Nada a ver.
O Sicoob é para quem entrega.
E para quem se entrega?
É para quem planta.
E para quem projeta plantas.
Para quem navega para viver.
Ou para se entreter.
O Sicoob é para quem quer uma instituição financeira mais próxima.
Porque o Sicoob é para todos.
Sicoob,
mais que uma escolha financeira.
Com o cartão Bi, seus colaboradores ganham poder de compra e você mais gestão e tranquilidade. Aceito em diversos comércios, o Bi movimenta a economia com praticidade. Quer saber mais? Chama no WhatsApp 3366-1016. A CIP CDL, quem valoriza local, cresce junto.
Refrigeração Resfriar. Qualidade e confiança em refrigeração você encontra aqui. Seja para sua casa, comércio ou indústria. A Resfriar oferece soluções completas para manter tudo sempre na temperatura ideal. Trabalha com instalação, manutenção e conserto de sistemas de ar-condicionado, câmaras frias, freezers e equipamentos em geral. Atendimento ágil e compromisso com a eficiência, garantindo economia de energia e maior durabilidade dos seus equipamentos. Refrigeração Resfriar. Em Pinhalzinho, telefone WhatsApp 3366-2131.
No Atacadão da Limpeza ficou simples deixar casa, carro, calçadas e pisos sempre limpos. Aos amigos do campo, tem papel toalha e detergentes para ordenha com aquele ótimo preço. Na loja, água sanitária de 5 litros por apenas R$10. E o seu veículo? Ele também merece cuidado. Temos shampoos, restauradores de plástico, pintura, vidros e até snow foam que faz o chantilly na hora de lavar carro, moto e caminhão. Passe no Atacadão da Limpeza.